Cascavel, primeira edição, com Roberto Benjamin.
Dez horas e 35 minutos no horário de Brasília. Eu dizia que nós estamos ouvindo representantes dos mais diversos setores, mas hoje a atenção que nós vamos dar aqui é o setor imobiliário, o setor da construção civil. Estamos recebendo aqui o Alisson Felipe e o André Medeiros para que a gente possa conversar um pouquinho. Alisson, o que a gente vem observando em vários setores, claro, com a pandemia, os números não têm sido muito positivos, melhoraram neste último trimestre, fecha esse trimestre derradeiro de 2020 com perspectivas também melhores, a vacina aí, alguns países já vacinando, o Brasil está ainda batendo cabeça ali, mas parece que a coisa vai caminhar. Qual é a avaliação que você faz do atual momento, já deixando aquele período mais crítico e projetando também esses anos subsequentes?
O ano de 2020, Roberto, pelo menos para a imobiliária e para a construtora Odeon, foi um ano maravilhoso, foi um divisor de águas.
Foi bom.
O mercado da construção civil cresceu muito nesse ano, apesar do coronavírus.
Mesmo com a crise do coronavírus.
Mesmo com a crise. O que aconteceu? Nós percebemos que o nosso público, ele ficou em casa, preso em casa, e decidiu reformar, e decidiu trocar de casa, né? Realocar a sua família num ambiente mais confortável. E isso impulsionou a troca do imóvel, né? Muita gente saiu do apartamento, foi para casa baixa. Foi para o sobrado. Então, foi um ano muito positivo. Uhum. Eu vejo de maneira geral com os nossos parceiros construtores que foi um ano muito positivo, foi um ano muito bom. Ele decolou mesmo a partir de março, né? No final do primeiro trimestre. Então, foi de maneira geral, nós olhamos o mercado como um todo, ele teve um crescimento. E as verbas federais, os financiamentos, as taxas de juros favoreceram demais para esse cenário. Né? Então foi um ano atípico, só que para melhor, pelo menos para a construção civil e imobiliária.
Interessante essa informação, a gente vem acompanhando vários setores, alguns amargando prejuízos, outros nem tanto, e a construção civil vivendo aí um momento interessante. É isso, né, André? Quer dizer, diante de todo esse cenário... E depois, quando se fala em investimentos, melhorias, investimentos, por exemplo, e aí você falava do setor imobiliário, a compra de imóveis, o imóvel ficou barato, juros baixos, tudo isso contribuiu. Quem tinha dinheiro no banco, e mesmo com a crise, ele queria deixar o seu negócio mais sólido, aí ele foi para o imóvel, não é? E isso ajudou porque impulsionou a construção civil. Vocês têm uma loja de materiais de construção também?
E isso também no grupo, nós temos o material de construção, fornece apoio aos construtores, né? Então, tendo todo o suporte de imobiliária, de material, nós conseguimos dar um apoio para o pequeno construtor, né? Uhum. Aquele cara que tinha um dinheiro guardado no banco, tem um pouco de tempo para gerenciar uma equipe e quer investir, né, em construção civil. Né? A gente viu uma migração bastante grande de gente que tinha dinheiro em banco, não está rendendo quase nada por causa da baixa da Selic, né? Vou fazer um investimento em imóvel, um investimento bacana de giro rápido, né? Cerca de 10 meses o cara retorna o capital para ele. Se ele for bem assessorado por uma imobiliária que fala o produto certinho para ele fazer, o público que ele vai atingir, ele tem o resultado, né?
Interessante que o Alisson falava também, quer dizer, o pessoal ficou em casa e aí começou a olhar para as paredes, olhar para cá, olhar para lá, e preciso fazer alguma coisa, tem que ser aqui dentro... E aí começou a reformar, é isso?
Isso, graças a Deus, eu acho que o pessoal realmente se situou, teve muito tempo para pensar, né? Em reformar teu ambiente que você está hoje, ou opa, agora eu vou ficar 15 dias, um mês em casa, vou comprar uma casa nova, né? Ou acordou para a vida, opa, se eu não pegar essa baixa de juros agora, pode ser que o mercado mude, né? Uhum. E quando que vamos ter taxas... Os bancos competindo pelo cliente de novo, né?
Certo. Alisson, eu recebo aqui a mensagem do Emerson. Ele diz o seguinte: os preços subiram, pude observar. Por que que subiram? E o que mais que ele coloca aqui? E não faltam produtos? Há algumas situações que a indústria... Porque a indústria parou, não sei se depois você vai responder, a gente ouviu aqui outros setores, por um período... E alguns setores acabaram sendo afetados, quer dizer, os produtos subiram e aí ficaram em falta, quer dizer, ou ficaram em falta e como consequência subiram, não é? No caso da construção civil.
Foi na verdade, uma pilha de tijolos caindo. Um setor puxou o outro. Tivemos uma falta muito grande na matéria básica, na parte cinza, digamos assim, da obra, que é a parte de tijolos, a parte de cimento. Faltou, as fábricas pararam, Só que o consumo, a construção civil em si, ela não parou, ela continuou, certo? E quando faltou o produto, teve uma retomada muito grande na elevação dos preços. Então, assim, nós tivemos alguns produtos aí, matérias-primas, como ferro, por exemplo, que a gente calculou aumentos de até 100%. Uhum. E ficou uma variação muito grande. Então, o que aconteceu? Como a construção de imóvel ela demora cerca de 6 a 8 meses a construção dela, é um período muito grande. Então, muito construtor que vendeu esse imóvel na planta amargou alguma redução do faturamento, em alguns casos até prejuízo. Uhum. Né? Teve que fazer alguma movimentação ali na parte da documentação dos contratos feitos. Né? Então, realmente, houve esse aumento no valor, no preço da matéria-prima. E isso agora que vai estar estourando, digamos assim, no aumento dos imóveis. Então, assim, a gente já projeta um novo habitual. Uhum. O preço que era antes dificilmente vai voltar a ser. Então, uhum. A gente já projeta esse pequeno aumento, só que em contrapartida, a gente projeta uma ajuda do governo federal, né? A gente já vê algumas notícias a respeito de documentação, desconto no valor de TBI, desconto em alvarás por parte do... O governo tá dando um jeito de fazer esse preço continuar a ser acessível para quem quer adquirir o primeiro imóvel. Pelo menos para o primeiro imóvel, né? Que é a partida para o consumidor final.
E esse período de se reinventar, que é um termo que se usa bastante, eu vejo vocês são bastante jovens com os negócios, inclusive com essa empresa, há 2 anos em Cascavel, é isso?
Isso. A Imobiliária D1 ela já existe há 7 anos. Uhum. Só que nessa nova administração que compõe eu, o André e o Fernando, que não pôde estar presente, já dura aí cerca de 2 anos. Uhum. Então, nesses 2 anos, nós tivemos um up muito grande na nossa empresa. Nós saímos de 13 imóveis para mais de 2.500 imóveis. Né? Uhum. E imóveis selecionados. Nós não trabalhamos com... Tem que ter uma certa qualidade. Uhum. A gente preza aí por questão de prazo, de entrega, porque o nosso cliente final, o nosso consumidor final, ele vê muito isso, ele tem um medo desse investimento do que ele está fazendo. Né? Uhum. E nós observamos também o nosso construtor, nosso amigo construtor que está na obra... Né, que ele espera receber o valor do financiamento do momento que ele vende o imóvel para poder reinvestir e completar o ciclo de compra. Né? Uhum. Que é o terreno, construção, venda do imóvel, recebe o valor do financiamento e faz uma nova compra de terreno. É um ciclo. Né?
Certo.
Então, nesses 2 anos, aí nós fizemos centenas de amigos em Cascavel. Nossos números de venda para consumidor final são ótimos nesses 2 anos. De parceiros construtores que acreditam no nosso trabalho, que acreditam no nosso direcionamento. E na nossa forma de trabalho diferenciada, né? A Imobiliária D1 ela tem um diferencial que ela forma corretores. Né? Nós preferimos trabalhar com o pessoal que não é do nicho, mas que queira conhecer, queira aprender ser corretor de imóveis. Nós ensinamos desde o início, desde a base até formar um corretor. E graças a Deus isso tem dado muito certo no nosso negócio.
Para os próximos anos, André, gostaria que você falasse o que dá para a gente esperar. Porque... nós temos boas perspectivas, uhum. Não é? Quando vocês falam que o ano 2020 para esse setor foi um ano bom, um ano positivo, que para muitos outros setores o ano fecha no negativo, o PIB do Brasil deve fechar com 4% negativo, não é? Agora, a gente vê os supermercados fechando em alta, as farmácias fechando em alta, a construção civil, você está falando aí, pelo menos nos ramos que vocês atuam, com fechamento positivo e alguns com fechamento muito negativo, outros pouco positivo, no balanço vai dar 4% negativo o PIB do Brasil, economia que vinha de recuperação lenta, se esperava muito para esse ano 2020, veio a pandemia e estragou um pouco aquela festa que estava sendo programada para 2020, mas já há uma projeção de crescimento do PIB do Brasil em 3,5% em 2021, já 3,5% e depois com crescimentos. Se não aparecer nenhum outro problema, sim, e a gente espera que não, né? Porque ninguém tem bola de cristal. O que vocês visualizam para esses próximos anos?
Olha, nós acreditamos num 2021 para o mercado de habitação muito aquecido, né? Acredito que os bancos vão continuar competindo pelos clientes, então isso daí favorece muito o mercado, cada um com uma taxa mais baixa que a outra, né? Então o cliente tem poder de escolha, né? Quando ele tem poder de escolha, ele vai acelerar a compra, né? Porque ele não sabe se esse movimento vai continuar. Nós temos visto também, que nem o Alisson falou, movimentos dos governantes, né? Olhando o nosso setor e vendo a importância que ele tem na geração de empregos, né? Hoje, uhum, a construção civil ela é cerca de 50% do PIB. Então, agora os governantes estão vendo que a construção civil empurrou o Brasil agora durante a pandemia e vai continuar, né, aumentando o emprego. Então, assim, até ontem chegou para mim uma notícia muito bacana da questão do aqui municipal, de uma redução de ITBI em fevereiro e março de 50%. Uhum. Uma medida muito acertada, né? Começo de ano geralmente é mais devagar para o setor. O governo municipal dá esse incentivo, é muito bacana, né? Para o cliente também, para ele tomar a decisão. Opa, começo do ano, tem uma redução aqui, tem um desconto, vou pegar. O governo federal deu agora durante 2020 seis meses de carência na primeira parcela, né, no plano Casa Verde e Amarela, que foi muito legal também, foi um fator decisivo de compra do nosso cliente também, né? Ele ficar seis meses sem pagar a parcela dele, então foi um estímulo. Então, qualquer ação que os governantes façam para o segmento, ela colabora muito e acreditamos que em 2021 vai ter mais ações ainda.
Muito bem. A Gesiane manda aqui uma mensagem, ela fala, Deon, decoração, aliás, eu até falava, pouco antes de vocês estarem aqui, a gente ia falar com o pessoal da Deon, e aí está relacionado também esse nome com decoração. A decoração continua, mas não está com vocês, é isso, esse segmento?
Ela é a única da Deon de Cascavel que não é parte do nosso grupo. No nosso grupo nós temos imobiliária, construtora e material de construção. A Deon Decorações é de outra família.
Muito bem. Então, Gesiane, nós vamos trazer, de repente, alguém aí do segmento Decorações em breve para a gente falar sobre esse segmento. Se está bem, se não está bem, não é? Se muita gente aproveitou também a pandemia para fazer as decorações e aí o setor foi, de alguma forma, aquecido ou não, enfim. Nós vamos ficar devendo essa aí, tá bom, Gesiane? Vamos falar sobre decorações, sim, aqui na programação da CBN também. Alisson, falando então dos próximos anos, tá esperando. Você tem quantos anos? Você é muito jovem.
Eu tenho 25 anos.
25 anos e com toda essa energia, com esse empreendedorismo, há quanto tempo você começou a empreender?
Na verdade, a minha partida para empreender mesmo foi na Deon.
Uhum.
O que, que aconteceu?
Há 2 anos.
Há 2 anos, exatamente. Eu vim trabalhava fixo, né, CLT, uhum, para uma rede de farmácia aqui de Cascavel, no setor de marketing. Então, foi no susto, na verdade. O Fernando, eu estudei com o Fernando, cursei administração com ele, e ele sempre falava nos períodos da faculdade que ele queria ter um negócio comigo. E eu nunca dei muito ouvido, nunca acreditei muito no que ele falava. E então, quando ele se formou e veio morar em Cascavel, ele morava em Capitão, ele teve a ideia de virar corretor de imóveis. Uhum. E começou a fazer o estágio de corretor. E o André, que era meu primo, os dois não se conheciam, os dois começaram a fazer o curso de corretor de imóveis. Em uma das visitas do Fernando, né, ele esbarrou com o seu Ivo. Seu Ivo, que é um dos sócios da construtora Deon, que ofereceu pra gente a oportunidade, né, de tá entrando nessa carreira. Então nós chamamos o André, né, pra parte de venda também. Então, nós dividimos o trabalho em três, né? A parte de marketing, que é a minha parte, e a parte comercial, que é a parte do Fernando, e gestão com o André, que é o que, do grupo que tem mais idade. Mas a média de idade dos sócios hoje, de quem gerencia a imobiliária e uma parte da construtora Deon, é abaixo de 30 anos. Então, é muito gratificante o que a gente está construindo hoje, o que a gente já cresceu nesses últimos 2 anos. Tem sido uma experiência única.
Alisson, a gente observa muita gente nova entrando nesse, empreendendo, né? Entrando com negócios, novos negócios, ou negócios sendo reformulados em razão da pandemia, que a pandemia deu aí um direcionamento, dependendo da atividade do setor, precisou haver aí uma mudança interessante. Outro dia nós conversávamos aqui com um representante do Sebrae, e ele falando, né, que nós tivemos muitas pessoas que perderam o emprego, e essas pessoas, muitas delas, começaram a criar negócios, a entrar no mundo dos negócios. Você acha que essa pandemia pode também ter trazido esse... Porque a gente fala só da parte negativa, e é claro que é uma série de coisas negativas, mas às vezes isso desperta as pessoas, né? A pandemia está despertando muita gente?
Com certeza, Roberto. Eu vejo, pelo menos no meu nicho de mercado, algumas formas de trabalho que nós já havíamos iniciado há 2 anos atrás. Nós vemos alguns concorrentes iniciando somente agora. Uhum. A pandemia chegou para reinventar alguns negócios. Então, nós, por nós sermos novos, né, nós temos uma facilidade melhor com a internet, uhum, de pedir em aplicativo, em usar o celular. E isso fez com muito com o público em geral aprender a fazer isso e as empresas se reinventarem. Então, assim, é muito bacana ver isso, ver essa abertura na consciência das pessoas em perder o medo da internet, perder o medo do computador. E principalmente no mundo dos negócios, né? Então, é muito volátil. Então, se você ficar para trás ali 2 meses, alguém já está um mês, 2 meses na sua frente. Então, isso exige do empreendedor, do empresário estar se atualizando, né? Tá buscando novo. E principalmente, pelo menos na minha visão particular, eu vejo que é uma abertura muito boa para esse pessoal que está começando agora, que tem uma mentalidade mais aberta em dar ideias de inovação para a empresa. Então, graças a Deus, eu sempre tive uma abertura muito grande para eu apresentar os meus projetos, as minhas ideias para as empresas que eu trabalhei. Uhum. E isso me ajudou muito na minha formação e no que eu faço hoje.
Para a gente encerrar, uma pergunta aqui do Fernando. O Fernando diz o seguinte, em relação a esses negócios, esse grupo de empresas, porque ele fala aqui, porque ele faz referência justamente à imobiliária e com a loja de materiais de construção, várias frentes. E o Fernando diz o seguinte, num texto um pouco grande, ele diz, os negócios fecham com que rendimento em 2020? Pelo jeito vai fechar no positivo. E o que eles esperam para 2021? Geralmente a gente faz esse balanço, né? Por exemplo, a Copavel, daqui a pouco vamos trazer uma entrevista com o Divo Groli, e você sabe que o agronegócio não sentiu, o campo não sentiu, a pandemia, podemos dizer assim, a Copavel vai fechar 2020 com 30%, quer dizer, cresce 30%, com 3 bilhões e 500 milhões de reais. Os negócios de vocês fecham com quanto por cento de aumento em 2020? É o que o ouvinte quer saber. Tem mais ou menos ideia?
Olha, pelo balanço do nosso crescimento, né, que a gente, desde que a gente se assumiu, esse ano a gente tinha projetado cerca de 50% de aumento. Aumentou mais ainda, tá?
Mais de 50%.
Foi atípico, foi 50%. Pego de surpresa mesmo, tá, Roberto?
Interessante.
Então, foi um ano bem diferente que o Alisson pontuou, né? Uhum. Pessoal comprou casa mesmo, pessoal se planejou junto com a gente, né? Então, graças a Deus, o fechamento é positivo demais. A gente só tem a agradecer a Deus pelo momento na questão da empresa, né? E pedir para que 2021 venha a ser ótimo. E que, se Deus quiser, essa pandemia vá embora, né? Nos deixe, não nos atrapalhe mais, né? Não pare de prejudicar os segmentos que não foram contemplados, né? Porque se a gente foi bem, pode ser que outro segmento também seja beneficiado ano que vem, né? Uhum. E a roda volte a girar, né?
E se esse ano cresceu 50%, ano que vem cresce 100%.
Se Deus quiser. Estamos trabalhando para isso.
Muito obrigado pela presença, Alisson. Sucesso para você cada vez mais, para toda a equipe.
Obrigado, Roberto. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês da CBN. Obrigado, ouvinte que acompanha a CBN e acompanha o nosso trabalho.
André, muito obrigado.
Obrigado, senhor. Vou deixar um convite para os ouvintes visitarem nosso site, uhum, né? Deon, Imobiliária Deon, então. Dá uma olhada no nosso portfólio, busquem saber os imóveis que a gente trabalha. Quem quer investir em construção civil, temos oportunidades também, né? Então, a nossa casa está sempre aberta lá. Muito obrigado pela oportunidade.
Recebemos aqui os jovens empresários, Alisson Felipe e André Medeiros, com imobiliária, loja de materiais de construção, falando um pouquinho da construção civil. 10h55, daqui a pouco essa entrevista vai estar no site da CBN. Se você acompanhou só uma parte, ligou o radinho agora, você pode acompanhar daqui a pouco na íntegra, né? No site da CBN, cbncascaveloficial.com.br. Já voltamos.